É com Hélio Delmiro e Nelson Faria. Que delícia, cara, interpretando o clássico Corcovado de Tom Jobim, que eu abro o programa de hoje homenageando o meu convidado. Ou serei eu o convidado, hein? O deputado federal pelo Rio de Janeiro, Paulo Ganimi, que já esteve comigo no Leadercast, criou um podcast onde recebe pessoas para falar sobre temas caros ao Brasil. Ganimi é um dos mais ativos políticos da nova geração, uma cabeça excelente e que merece toda a atenção de quem espera por uma renovação na política. Bem, ele me convidou para o podcast Conversa com Ganimi, para falar sobre comunicação nestes tempos bicudos. E eu fui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
Fala, Luciano, tudo bem? Meu nome é Thomas Henrique, eu não sei se vai chegar a você essa mensagem, eu sou de Curitiba, atualmente tenho 22 anos, e eu não conseguiria reduzir a importância do seu podcast a um episódio apenas, afinal de contas foram vários e vários, aqueles que eu escutei ao lado do meu pai num carro, aqueles que eu escutei ao lado da minha mãe voltando do trabalho, ou até aqueles em que eu escutei indo para a faculdade. Mas uma coisa é fato, desde que eu comecei a ouvir o seu podcast, eu nunca vi nada daquele empreendedorismo de palco barato, longe disso. Tudo que eu ouvi foram conselhos que agregaram muito na minha vida, e eu diria especificamente que você fez parte de um turning point imenso nela. Afinal de contas, quando eu comecei a ouvir você, eu me encontrava deslocado profissionalmente. Eu já não sou estagiário desde o nono mês da faculdade, diremos assim, e segundo período. E eu, apesar de ganhar relativamente bem para a minha idade e ter sido estar numa empresa excelente, no escritório que eu amo, ainda assim eu me encontrava na época infeliz. Eu não conseguia gostar do meu curso, até que chegou você. E um cara que mudou minha vida, que é um professor meu, chamado Samuel Edu Braga Ramos. E ambas as pessoas apareceram falando muito sobre disciplina, sobre você ter aquele gás, aquela disposição de encarar as coisas que estão na tua frente. Ambos, em suas formas, você de maneira indireta, sempre deixando claro que tudo que a gente quer é uma questão do quanto a gente é capaz de se esforçar por aquilo, independente da circunstância que tenha e a gente esteja. E é basicamente isso. Eu queria agradecer por todos os momentos em que você fez com que eu não olhasse para baixo, não ficasse cabisbaixo e, de alguma maneira, me desse um pouco mais de gás para levantar o peito e encarar aí o que eu tinha pela frente. Hoje eu me encontro ainda no sétimo período da faculdade, tive um resumo publicado em um livro, estou escrevendo outro com uma colega que eu creio que vai ter o mesmo futuro, amo direito penal, me encontrei profissionalmente e busco cada dia mais me aperfeiçoar, seja no meu inglês, que apesar de não ter nenhum curso, ainda assim eu tenho feito de maneira autodidata e tenho conseguido alguns resultados expressivos, seja no campo dos grupos de estudo que eu estou, seja no meu trabalho, sempre buscando ser o melhor profissional que eu puder ser, sempre buscando auxiliar da melhor forma que eu puder. E eu acho que nada disso seria possível se não fosse o seu podcast. Nesse período de quarentena tem sido tão difícil, eu e minha namorada, a gente tem sido bombardeado com notícias tão ruins, seja pelo lado do governo, seja pelos jornais que às vezes aumentam muitas coisas, seja por entes que às vezes se vão muito antes de conhecidos que eu tenho, ou até mesmo por casos muito infelizes de pessoas morrendo por determinadas doenças e ainda assim o atestado de óbito atestando Covid-19 e famílias tendo que perder o seu tempo em um período difícil, tendo que mudar isso. Ainda assim, eu queria agradecer porque a quarentena tem sido muito mais fácil com os seus podcasts. Eles mostram, eu acho, que uma coisa que é muito verdade, que a coisa não tá fácil para ninguém, a coisa daqui para frente vai ser difícil, a coisa vai ser horrível, o cenário não é promissor, mas se isso vai virar ou não, só nos diz respeito a gente. Eu não estou querendo fazer aquele discurso barato de empreendedor de palco que eu falei no começo do áudio, mas o que eu estou querendo dizer é que, cara, a coisa vai ficar difícil para todo mundo. Agora todo mundo vai ter que puxar de um lado, puxar do outro. Na minha profissão, me recordo muito de quando a gente estava discutindo questão de redução salarial e perguntaram, mas vocês vão devolver essa grana para a gente depois e tal? E aí a pessoa responsável virou e falou, olha, o prêmio de vocês é sair daqui com emprego, né? O prêmio da gente é sair daqui com o escritório ainda aberto. Então, enfim, eu queria agradecer muito seus podcasts, o material, a série fantástica que você está fazendo, revisitando alguns clássicos que pessoas como eu não tinham escutado antes. E, enfim, eu só queria realmente agradecer do fundo do meu coração por tudo que você tem feito no seu podcast, que tem agregado cada vez mais à minha vida. Eu sou um jovem um pouco... Eu não vou falar distinto, porque tem vários jovens como eu, mas eu sou um jovem um pouco atípico. Eu não curto muito festas, não curto muito sair tanto de casa, embora que eu ainda goste, mas assim, em situações mais pontuais. Enfim, muito obrigado por tudo mesmo, pela milésima vez. Você tem sido um exemplo sem igual na minha vida e que tem me ajudado todos os dias, não só a encarar os problemas, mas colocar um aspecto um pouco diferente de como enxergar a vida e as situações que nos cercam. Valeu, Luciano. Até a próxima.
Olha que legal, cara. O Thomas está preocupado em crescer, em fazer acontecer, em construir, pensando na sociedade, na responsabilidade de todos. E o moleque tem só 22 anos de idade, cara, mas tem uma percepção da realidade com os pés muito colados no chão. Parabéns, Thomas. O principal você já fez, cara, que é a percepção de que tem de crescer e se aproximar de modelos. Me honra imensamente estar contribuindo de alguma forma para esse seu crescimento. Olha, e por falar em influência, curta o programa de hoje, viu?
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Thomas receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT, você já sabe, né? É reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, assim ajudando a evitar a engravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá, então? Lala, o que é que você tem a dizer para as novas gerações?
Que na hora do amor tem que usar Prudence.
Cara, e o Itaú Cultural, hein? Olha, com a suspensão temporária das suas atividades presenciais nestes tempos de pandemia, o Itaú Cultural leva uma programação muito especial, com aulas de dança para crianças e de técnicas de desenho, para que o público possa criar suas próprias histórias ilustradas. Sabe onde é que está isso? Isso está no canal IC para Crianças, no YouTube. De novo, IC para Crianças, lá no YouTube. E se você quiser mais, acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos.
Ganime-se, está no ar um novo episódio exclusivo do podcast Conversa com Ganime. Eu sou Paulo Ganime, engenheiro de produção, sei economia e atualmente estou como deputado federal pelo Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados. Esse podcast tem episódios de live, mas temos também episódios exclusivos. Aqui já falamos sobre leituras liberais, propósito e liderança, e hoje vamos falar sobre o desafio da comunicação em tempos de crise e polarização do país. Recebo aqui Luciano Pires, comunicador, executivo e empreendedor. Além disso, Luciano é podcaster, já me recebeu também, muito bem até, no seu estúdio, no podcast do portal Café Brasil. Na verdade, o Luciano, poucos sabem, mas foi uma das pessoas que me influenciou, não só na minha decisão de entrar para a política, mas também sobre os meus pensamentos, sobre tudo que eu penso hoje, desde antes de eu conhecer o Luciano pessoalmente. Então, quando ele me convidou para ser um dos convidados, né, participantes do Café Brasil, isso me deixou muito honrado, eu fiquei muito surpreso e feliz com esse convite, e foi muito legal o meu bate-papo. Inclusive, quem está escutando aqui hoje a gente, pode ir lá no portal Café Brasil, que vai ouvir também a minha participação no podcast dele. Então, Luciano, já te apresentei um pouquinho, mas vou pedir para você se apresentar melhor, falar um pouquinho mais quem é Luciano Pires.
Cara, que baita responsabilidade essa, hein? Influenciei você, imagina. Cara, que bom estar aqui, que bom saber que você abraçou essa mídia fabulosa chamada podcast, né? Eu faço podcast, esse ano aqui eu vou estar completando 14 anos com o Café Brasil no ar. E tem sido sempre uma festa, né? Porque você vai desbravando caminhos, vai abrindo. Então, quanto mais gente eu vejo entrar nesse mundo, mais feliz eu fico aí, porque mais audiências, são mais vozes diferentes. Então, seja muito bem-vindo, viu, meu caro colega podcaster.
Aprendiz, aluno, na verdade. Porque não?
Mas só a dica aqui, o Paulo esteve comigo no Leadercast, né? Quem entrar então no portal Café Brasil e botar o Leadercast ali vai encontrar a entrevista com ele, que foi muito legal, uma hora e meia de papo ali, contando desde a história dele, e tem sido fascinante essa ideia de receber as pessoas. Aliás, quando podia receber as pessoas aqui, né? Botava todo mundo trancado numa salinha, né? E ali saem histórias muito legais, e a tua história realmente é inspiradora.
Luciano, para quem não sabe, tem uma baita estrutura, né? Um estúdio profissional. A gente aqui no meu podcast, que está começando agora, está ainda, principalmente porque a gente começou já no momento de pandemia, né? Então, tenho feito só via Zoom, via plataforma digital, não tenho toda a estrutura e ferramentas que o Luciano tem, e nem a pós-produção toda que ele faz, né? A minha é feita com muito amor pela minha namorada, que entende um pouquinho do assunto, mas não é tão profissional ainda quanto o Café Brasil.
Cara, mas o que importa é o conteúdo, viu? Depois você... Como é aquela história? Faça simples, ponha no ar, deixa que as pessoas consumam, e aí você vai refinando no caminho. Daqui a pouco você vai estar com o microfone profissa aí, vai estar com uma salinha legal, mas é assim, cara. Bota o conteúdo no ar e deixa a turma usar. Esse é o grande lance.
É isso aí, começando sempre e depois a gente vai evoluindo. Luciano, fala um pouco sobre essa sua história, né, que, como eu falei, você me influenciou, influencia acho que milhares de brasileiros, e é muito legal que quando eu participei do seu podcast, eu recebi durante meses depois do nosso bate-papo, depois que foi ao ar, o bate-papo que foi no meio do ano passado, mensagens de várias pessoas que ouviram a nossa conversa. E isso mostra a relevância do seu trabalho. Né? Muita gente, e não só pelas mensagens que eu recebi pelo WhatsApp, mas também amigos ou conhecidos meus que já te ouvem, ou já te ouviam há muito tempo, vieram falar comigo também sobre esse bate-papo, né? Mostrando como você é relevante dentro desse meio de pessoas que buscam mais informação, mais conhecimento, um fitness intelectual, né?
Essa é a característica do podcast. O podcast é essa coisa fabulosa, porque ele vai naquilo que eu chamo do undervertising, sabe? Tem o advertising que está visível, que está aí, você liga a televisão, você vê, você liga o rádio, está lá, vê as revistas na banca de revista. E o podcast é undervertising, cara. Ele vai por baixo do pano, ele vai quietinho, ele vai no one-to-one, né, no um-a-um. E ele não tem tempo para acabar. Você sobe o podcast e ele fica lá pro resto da vida. Então você vai continuar recebendo mensagens aí enquanto esse programa estiver no ar, né? Ele não envelhece, né? E ele penetra em lugares que são enlouquecedores. Eu tenho um ouvinte no meio da selva do Camboja, você tem uma ideia. Eu já recebi comentários de lá, cara. Olha, eu moro aqui num templo no meio de uma selva do Camboja, escuto você direto, então gente no mundo inteiro, porque o canal dele é a internet, é chegando através dos smartphones, então não tem mais barreiras, né? Isso foi muito legal, porque realmente abriu o caminho da gente conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, e usando uma linguagem acessível, sem rabo preso, Eu nunca estive e provavelmente jamais estarei debaixo de qualquer guarda-chuva. Eu não estou dentro de portal nenhum. Eu não pertenço a nenhum grupo. Eu não tenho um editor sentado em cima de mim aqui dizendo o que, que eu devo falar e o que, que eu não devo falar. Não tenho partido. Eu não tenho nada. Não tenho rabo preso com coisa nenhuma. Então, isso me dá liberdade total para falar aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. E você acaba atingindo as pessoas de uma forma muito diferente das empresas, né? Então, eu não sou uma empresa de comunicação, ou eu não sou um funcionário de uma empresa de comunicação falando com as pessoas. Eu sou o Luciano, né? Um ser humano que está conversando com as pessoas e que tem aqui as mesmas carências que elas, né? Então, se você quiser saber, a palavra para mim que define podcast é liberdade, né? Liberdade para mim como produtor, de poder abordar quanto, como e do jeito que eu quiser, e liberdade de quem me ouve, de escolher a hora que quer ouvir, quanto quer ouvir, como quer ouvir. Quer dizer, isso é uma coisa fabulosa. Não tem tirania de conteúdo, sabe? Não tem tirania de horário. Não tem tirania de empurrar para você aquilo que eu quero na hora que eu quiser. E se não for aquilo, você não tem opção. Tá todas as opções do mundo aqui, né? Por isso que o podcast é irresistível. E para mim, ele é uma coisa que é a mídia do futuro e ele vai acabar dominando cada vez mais. E não tem mais volta, cara. Conforme a tecnologia evoluir, mais e mais ele vai penetrar.
Você, com toda essa liberdade que você tem, né, que, como você falou, você não está debaixo de nenhum grupo, de nada, de uma empresa, de outra plataforma, você tem uma linha editorial sua ou você vai conforme os seus pensamentos evoluem, conforme você vai analisando o momento, os temas da sua... que você acha que é interessante pautar naquele momento, ou tem alguma coisa que você prepara e que segue aquele norte ao longo do tempo?
Então, meu norte são os meus valores, né, cara? São os valores. E eu trabalho em cima da perplexidade da vida da gente. Então, eu nunca sei, ninguém sabe, nem eu sei qual é o conteúdo do próximo programa. Eu vou saber na hora que eu sentar para fazer o programa. Então, não tem aquela história de... O podcast do Luciano é um podcast de economia, de política, de meio ambiente. Não, meu podcast é sobre a vida. Então, isso, de certa forma, é uma das razões dele ter feito sucesso, porque, cara, se você não gostar do programa que eu falei de política, o próximo programa vai ser sobre música, tá bom? E depois ele vem um programa sobre educação, e depois vem um programa sobre poesia. Então, ele é múltiplo. E isso foi uma escolha que eu tive lá atrás. O meu caminho de nascença, quando tudo começou, foi como cartunista, né? E eu me criei como um cartunista, e não como um cartunista de política, mas um cartunista da sociedade. Então, não tem limite, cara. Não tem assunto. Qualquer coisa que bater, que eu acho que seja relevante para a gente entender o mundo que a gente vive, para a gente ampliar o nosso repertório, para mim está valendo, né? Então, por isso eu consigo abraçar qualquer conteúdo. Evidentemente que eu jamais vou me atrever a fazer um programa dando aula sobre física quântica, mas eu sou capaz de fazer um programa falando da minha posição diante da física quântica, né? E isso abre um caminho gigantesco aí para poder tratar de temas que são absolutamente relevantes para a vida em sociedade.
Nesse momento de polarização política, a gente, inclusive... A polarização política está chegando ao ponto da gente ter polarização até sobre uso de medicamento, né? Que deveria ser alguma coisa técnica, mas que acabou virando também algo político. Como é que você tem enfrentado críticas, pessoas vindo até você, seja nos seus canais, nas suas redes sociais, cobrando posicionamento ou criticando o seu posicionamento? Você tem sido alvo também dessas constantes... situações ligadas à polarização? Eu estou te perguntando isso até porque eu tenho sido, né, até pelo meu tipo de posicionamento, eu tenho apanhado, inclusive, dos dois lados, né, porque eu tento não me posicionar de forma ideológica, né, claro que eu tenho uma visão política do mundo, mas de forma mais técnica, isso acaba gerando fúria tanto de quem é super a favor do presidente quanto quem é completamente contra o presidente, porque eu não estou nenhum dos dois. E às vezes até me taxam de em cima do muro ou de alguma coisa pior ainda, né? Isentão. É esse tipo de crítica que a gente acaba sofrendo. Como é que você tem convivido com isso? Se tem chegado até você esse tipo de crítica?
Então, em 2014, janeiro de 2014, eu tomei uma decisão, porque foi quando eu percebi que eu já tinha uma relevância, Eu tinha um trabalho já com uma penetração bastante grande e eu concluí que eu não podia ficar falando das coisas do mundo sem falar da política. A política faz parte, né? E ali, em 2014, eu fiz um programa onde eu defini claramente qual era a minha linha, o que, que eu era, o que, que eu seguia, que já estava nos programas anteriores, mas eu nunca tinha falado basicamente que, olha, eu sou, a minha visão é uma visão... Eu sou um liberal eternamente a caminho do conservadorismo, sabe? Eu tô sempre indo para lá, sempre a caminho daquilo lá. E ali eu coloquei claramente, eu sou assim, essa é a minha posição, e comecei então a ter uma visão mais politizada e comecei a tratar de política de várias formas, né? Eu fiz em tanto 2014 quanto 2018 dois programas que deram uma repercussão gigantesca, que foram aqueles em que eu explico claramente para em quem é que eu vou votar e por que é que eu vou votar, né? Eu trouxe uma porrada de políticos aqui antes das eleições, depois das eleições para conversar, porque eu acho que não dá para você ficar à baila. A política, cara, a política é a cola que junta a sociedade, não é, não dá para ficar à baila. E no momento que eu assumi o lado, aí começou a loucura, né? Que em 2018, setembro de 2018, eu fiz um texto que viralizou, que foi uma loucura. Fiz três programas que também viralizaram muito, onde eu contava todo o meu raciocínio para chegar no meu voto. Eu votei no Bolsonaro, né, na ocasião. E a hora que eu anunciei isso, cara, ficou um inferno, bicho. Perdi milhares de ouvintes, cara. Tem cara que virou hater. Passei a figurar das listas negras para tudo quanto é canto. Eu virei bolsominion, virei fascista, virei machista, virei nazista. Eu virei tudo aquilo, todo aquele cesto que você conhece de atributos. Gente, a maioria que a pessoa não sabe o que quer e te xinga, eu virei aquilo, né? Não te escuto mais, ouvi você a vida inteira, agora você é o horror. Quer dizer, uma burrice brutal, né? E aquilo custou caro para mim, cara. Eu imagino que tenha custado até em termos de trabalho, custou convite, custou uma porrada de coisa. Mas eu prefiro estar em contato com a minha consciência e claramente que eu ajudei muito mais gente do que eu prejudiquei ao meu trabalho, né? E de lá para frente virou essa loucura, a ponto de há cerca de um mês e pouco, eu tomei a decisão de parar de falar dessas coisas em mídia social aberta, né? Facebook, parei aquilo tudo. Falei, cara, a partir de agora eu não toco mais o assunto, porque isso aqui virou um manicômio e eu não vou ficar aqui tocando para louco dançar, cara, sabe? Para maluco dançar, né? E parei, e hoje eu só trato desse assunto dentro das minhas redes, que são as redes do Café Brasil. Então, eu tenho dois ou três grupos muito legais no Telegram, né? Repleto de gente de todas as linhas políticas que você pode imaginar. Lá saem grandes discussões e não tem ninguém te xingando, não tem ninguém te agredindo. O meu problema não é a ideia que é contra a minha. Pelo contrário, cara. Quanto mais contra, melhor é. Quanto mais debate tiver, melhor é. Eu quero perder a discussão. Eu quero discutir com o Paulo e perder a discussão. Porque se eu perder, eu ganhei. Eu saio da discussão maior do que eu entrei. Quando eu ganho, eu saio igual, né? Exato. Então, o meu problema todo é a agressão, cara. É a agressividade, é o xingamento. É você ter que explicar de novo para um cara que está cognitivamente prejudicado. Você ter que explicar outra vez que aquilo que ele está falando não é o que foi dito. Ele leu o que não foi escrito. Ele está sendo manipulado. Então, isso tem custado muito caro, cara. Mas eu acho que é parte de uma missão que a gente tem, né? Tanto minha quanto sua. E da gente tentar manter uma certa coerência nesse mundo de histeria, cara. Isso aqui virou uma histeria, né? E hoje de manhã eu publiquei um cafezinho chamado A Polarização de Araque, né? Onde eu comento lá, falo, cara, o Brasil não está polarizado coisa nenhuma, cara. Quem está polarizado é uma elite. É uma elite que está conectada, é uma elite... E não é nem mídia social, cara. A mídia social é um sintoma de uma doença que ataca a velha mídia, os velhos políticos, os caras que são os que ganham muito com a crise, né? Tem uma turma que se politiza, elas estão nas duas extremidades e tem milhões de pessoas que estão no meio. Só que essas duas extremidades são muito, gritam demais, elas são barulhentas, muito barulhentas, né?
Exato.
E aí dá essa impressão que o Brasil está dividido. Está dividido coisa nenhuma, cara. Está muito claro. O Brasil, na sua maioria, é moderado, é um país conservador, é um país onde a maioria absoluta das pessoas
quer, eu quero paz para trabalhar, cara, eu quero respeitar o meu quem está junto comigo, eu não quero fazer para os outros que fazem comigo. É aqueles valores cristãos que você conhece muito bem, né? Esse é o Brasil. E tem duas pontas que estão gritando, onde está a mídia, onde estão os políticos, onde estão pessoas que ganham muito com essa crise e que ficam botando na cabeça da gente essa polarização, a ponto de chegar nesse maior absurdo que eu vi na minha vida, que é politizar remédio, né, cara? Politizar tratamento médico, eu nunca vi um negócio igual, cara. Luciano, mas custa caro, viu? É caro, viu?
É caro
manter a política.
Eu concordo plenamente com o que você falou, acho que seu diagnóstico é muito parecido com o meu. Eu acho que quem faz barulho que está aparecendo e que acaba aparecendo que é a maioria da população brasileira. Agora, a minha pergunta, para você como comunicador, você acha que dá para a gente continuar se comunicando de forma racional, de forma moderada ou ponderada, meio, independente do lado? Não estou nem dizendo que só quem está no meio que pode se comunicar de forma ponderada. Eu acho que tem gente, sim, que acredita num lado, tem gente que acredita no outro, que também é ponderado. Pode ser uma minoria dentro desse barulho todo, mas tem também. Então, independente de lados, você acredita que dá para a gente comunicar e continuar, e que a gente deve continuar essa comunicação racional no meio dessa discussão toda, ou você acha que é melhor escolher um caminho mais barulhento e entrar com tudo no barulho para você ter destaque e conseguir passar o seu posicionamento?
Ah, depende, cara. Você tem estilo para tudo, né? Você tem gente que ganha com a gritaria e tem. Se você quer likes, se você quer números, se você quer, vai para polêmica. Quanto mais polêmica tiver, mais audiência você vai ter. Sempre foi assim e sempre vai ser, né, cara? Agora, ser ouvido na polêmica é complicado, cara. Você racionalizar em meio à histeria polêmica é muito complicado. Eu não gosto disso, eu não faço isso. Nunca fiz e jamais vou fazer, né? Tanto que eu tenho uma porrada de gente de esquerda que me escuta e me escreve e fala o seguinte: cara, eu não concordo com absolutamente nada do que você diz, mas eu preciso ouvir você, primeiro, porque você não me agride, segundo, para eu poder fazer um contraponto de ideias com aquilo que você está colocando de uma maneira educada, sabe? Eu não vou xingar ninguém, eu não chuto o pau da barraca, eu não saio ofendendo ninguém, que é uma escolha que eu fiz há muito tempo atrás. O preço disso é que eu jamais vou ter 1 milhão de seguidores. Eu nunca vou ter 5 milhões de pessoas me amando e 5 milhões odiando, né? Eu vou ter ali uma quantidade muito menor, que é de pessoas que têm essa postura mais sensata, né? Mas aí tem uma escolha minha, quer dizer, que se reflete até no meu business, né? No meu negócio. Nunca vai ser um negócio sabe? 1 milhão, vai ser um negócio sabe? É sempre pequenininho, porque eu estou tentando fazer, manter essa coerência. E isso implica em eu escolher minha audiência, cara. Ela está escolhida, né? E acho que esse é um papel que nós, como comunicador, e da maneira como eu faço, eu posso escolher minha audiência, né? Eu não preciso dialogar com o cara que vem gritando, cara. Eu corto o cara e acabou. O grito não me interessa. Agora, a conversa, o papo, isso eu quero fazer, né? Mas automaticamente isso faz com que a minha audiência seja extremamente reduzida, mas com uma qualificação brutal, cara. Dá gosto. Dá gosto, eu... Desculpe.
Não, pode continuar. Achei que você...
Dá gosto tratar dessa forma e ter uma audiência que ela me obriga, cara, a crescer. Ela cresce junto comigo. Então, eu tenho que pensar duas vezes antes de abrir a boca para falar, porque eu sei que eu tenho uma audiência do outro lado extremamente crítica, e ela não vem me criticar porque eu pintei meu cabelo, porque eu gritei, porque eu xinguei alguém. Ela vem falar comigo das ideias. Ela, pô, pera um pouquinho, você falou uma coisa outro dia, falou outra coisa agora, sabe? Tem uma incoerência, me explique essa incoerência, né? E ela não vem me xingar de me botar rótulo nenhum, né? Então, essa audiência, ela é fundamental para mim, até para que eu cresça junto com ela. Mas é uma audiência onde eu abro mão de uma porrada de coisa. Eu não vou condescender com a busca do like pelo like, né? Então acho que tem uma escolha como comunicador que vai determinar em que praia que você vai navegar, cara. Então eu tenho claramente para mim, eu nunca serei um cara de altos, grandes números, né? Porque eu não abro mão, eu não vou fazer briga de boteco, cara, não dá, sabe? Eu não tenho nem paciência mais para isso. 63 anos de idade, bicho, chega uma hora que você fala, bicho, eu não tenho mais paciência para ficar ouvindo um idiota começar tudo de novo, do zero. Fala, bicho, eu quero... minha vida tá acabando, cara. Eu já tô na reta do final, cara. Eu tenho que fazer com que cada minuto da minha vida valha a pena. Então eu quero gastar com o Paulo Ganimi, porra. Eu não vou gastar com o Mané que vai me xingar. Eu vou gastar com um cara que chega e fala, bicho, peraí, ó, não concordo com você, vamos conversar a respeito? Esse cara merece o meu respeito, é com ele que eu quero gastar meu tempo. O hater, cara, o cara que vem com um rótulo, com aquele discurso, todo, que isso não me interessa, eu não quero nem saber e vai procurar. Tá cheio de lugar que ele vai se dar muito bem, né? No meu programa, não, né? E comigo, não, né? Mas acho que tem uma escolha aí que você tem que abrir mão de várias benesses que você tem em termos de volume de audiência em troca da qualidade da audiência.
Mas você trocou esse volume, mas de alguma forma, até pela sua coerência, pelo trabalho ao longo do tempo, você tem números muito relevantes, né? Como podcaster, né? Como influenciador. Né? Você conseguiu, talvez não teve um pico de chegar lá de uma hora para outra, porque você criou todo esse estardalhaço, mas você consegue e conseguiu ao longo do tempo ir galgando seguidores e com isso você tem uma relevância hoje que é muito grande, né? Mesmo sem ter essa polarização que eu entendo e concordo contigo, que é um pouco que eu vivo também, quando eu... Inclusive foi uma escolha minha, Luciano, desde as eleições, quando eu falei o seguinte, olha, se eu quiser ser eleito com muito mais votos do que eu fui, que foi uma boa votação, não posso reclamar, eu seria muito mais radical desde a eleição, né, no meu posicionamento. Mas eu falei, eu quero ser quem eu sou. Eu não quero ser alguém falso, fingido, para depois ter dificuldade de manter quem eu sou ao longo da minha vida e ao longo do meu mandato. É, e com certeza isso faz com que eu tenha menos seguidores e menos votos do que algumas pessoas que vão lá e gritam, brigam e têm muito mais visão, visibilidade do que eu tenho. Que eu acho que é o que você falou. Mas eu acho que ao longo prazo, essa coerência, essa forma mais lógica de agir, te trouxe também uma notoriedade que é importante, né, dentro de um nicho.
É, eu acho que a coisa mais legal dessa história toda aí é a minha paz com a minha consciência, né? Então eu não tenho que estar me explicando. Exato. Eu não tenho que explicar para mim mesmo. Eu tô mantendo o meu caminho e acabou. E quando começa a gritar muito alto lá, eu viro as costas, eu vou embora e deixo assim. Eu acho que é isso que tá faltando, viu, cara? Você tem que... Precisa ter uma postura dessa pra você enxergar o caminho no meio do caos, né? Esse é um momento absolutamente caótico pro Brasil em todos os sentidos, né? A gente tá vivendo todas as crises juntas ao mesmo tempo, com gente demais gritando. Quando esse povo todo grita, cara, você não consegue discutir o que interessa, sabe? Você liga a televisão e tem uma rede de televisão caríssima, usando um processo caríssimo, gastando um tempo precioso para dizer que o presidente botou a mão na máscara, porra. Quando o tema da reunião, o tema do que foi falado, as decisões que estão sendo tomadas que vão mudar a história desse país, fica em segundo plano, cara. Ninguém vê lá, cara, vamos discutir o âmago que está sendo falado, vamos mostrar por que é que as coisas estão acontecendo, qual é a consequência que tem para os brasileiros, numa linguagem que o brasileiro entenda. Não, eu vou discutir que o cara ele tá sem máscara, ele botou o dedo na máscara. Cara, isso é de uma... Isso é tratar o público como um débil mental, sabe, cara? E essa é a grande postura. Os caras tratam o povo como se todo mundo fosse burro. É um bando de estúpidos, são milhões de estúpidos, e eu vou tratar esses caras do jeito que eu acho que eles são. São estúpidos, né? E eu acho que não são. A coisa que eu prezo é o seguinte, cara. Eu prezo infinitamente a inteligência de quem me escuta, cara. Sabe? Para mim, isso é sagrado.
Você fez o gancho agora para uma pergunta que eu ia fazer, que é o papel da mídia tradicional, né? A gente está vivendo agora também, claro que com a rede social, outros influenciadores ganharam peso e notoriedade, mas a gente sabe muito bem que, dando nome aos bois, que o Jornal Nacional da Vida, ou outros programas da Globo, até da Record, da SBT, da mídia tradicional, tem um impacto ainda muito grande para a população, principalmente para aqueles que estão no meio ali do caminho, né, que você mesmo falou, que não são nem do polo A nem do polo B, que estão no meio do caminho, que é a maior parte da população, quem quer trabalhar, quem quer fazer. Como é que você vê o papel dessa mídia tradicional, que muitos acusam de defender a esquerda, muitos acusam de defender a direita, muitos acusam de cada hora de uma coisa diferente, e a gente, ela tomou partido mesmo, tem um papel, eles escolheram um lado, ou você acha que joga de acordo com o jogo, e como é que é esse papel da mídia tradicional no meio dessa comunicação toda, cada vez mais polarizada? O que você enxerga disso?
Então, a gente tem que olhar os lugares onde esse trabalho da mídia está mais evoluído que aqui. Não tem como você examinar sem usar como parâmetro, por exemplo, os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos estão sempre 30 anos na frente da gente, né? Nas coisas que aparecem. Em termos de mídia, as discussões de lá também estão mais adiantadas que ali. E lá não tem problema nenhum, elas convivem. Você sabe claramente qual é a posição de cada grande órgão da mídia. Eles assumem, cara. Eu sou um órgão democrata, eu defendo a democrata, eu sou progressista. O outro diz, não, cara, eu sou republicano, eu sou mais conservador. E aquilo está claro. E não tem problema nenhum de ser, entendeu? O grande problema é quando você não se assume. E acaba... oferece uma coisa e entrega outra, sabe? Com uma enganação. Um exemplo que eu gosto de usar era o exemplo que acontecia antigamente no programa da Luciana Gimenez. Ela tinha um desfile de lingerie, né? Então ela entrava lá e apresentava com vocês agora o desfile de lingerie. Então a proposta lá era mostrar para as mulheres lingeries maravilhosas. E entravam as modelos de lingerie e aí a câmera ficava lambendo as modelos, né? E vinha, e close, e no peito, e na bunda, e aquilo tudo. E os marmanjos, os ogros, estavam em casa, todo mundo vendo aquilo, porque aquilo era uma delícia de ver. Então, eles vendiam uma coisa e entregavam outra. Aquilo, na verdade, era a sensualização, a exploração do corpo da mulher para atrair os babão, né? Vendido como se fosse um desfile de lingerie. Então, eu gosto de usar esse exemplo para mostrar como é complicado quando você se coloca como, cara, eu sou... como é que é? O isento. Eu só vou fazer uma análise isenta e nessa análise isenta eu bato e bato, bato de um lado só e defendo o outro. Que é o que tem acontecido com a grande mídia, especialmente com a porrada de colunistas que estão aí, né? O Jornal Nacional, ele tem claramente um caminho a seguir ali. A gente sabe qual é o caminho dele. Ele bate no Jair Bolsonaro na abertura e no fechamento. Ele é capaz de pegar uma notícia boa e dar o viés errado ali, porque tem uma linha editorial que foi assumida ali. E aí, quando você vai conversar com os caras, somos isentos. Isento coisa nenhuma, cara. Foi comprada um lado lá, né? E esse, eu acho que não é porque foi comprado, porque escolheram um lado. O lado deles é o lado deles. É o que interessa para eles. Qual é a postura que interessa para eles para um ganho do negócio, um ganho econômico. Então, se esse presidente serve, eu tô com ele, se esse não serve, eu tô contra ele. E não tem nada a ver com ideologia isso, cara. Então, o lado que for, cara, entendeu? Tanto que a gente já viu essa situação ao contrário, né? O exemplo mais acabado, você viu o que aconteceu com a revista Veja, cara? A revista Veja, ela vinha numa linha editorial que virou de ponta cabeça quando trocaram toda a editoria, né? Botaram um editor novo lá, ela virou ao contrário. Do dia pra noite, ela mudou o discurso, né? Mudou por quê, né? Tem interesses lá, cara. Tem interesses que estão sendo extremamente contrariados, né? O Collor, por muito menos do que o Bolsonaro, caiu, né? E a diferença é que agora, cara, esses caras não estão sozinhos. Então, não, a única janela para ver o mundo não é mais só a janela da mídia. Agora tem a janela das mídias sociais, né? Então, se você cuidar bem do teu feed, se você escolher bem com quem você está interagindo, escolher os amigos que você está conectado na mídia social, ela é muito mais rica em termos de visão de mundo do que qualquer mídia tradicional, né? E a mídia tradicional já percebeu isso, ela já sabe disso, ela está apanhando como nunca apanhou. Cara, os caras não podem sair na rua com o logotipo da emissora no microfone, porque vão apanhar de sul a norte do Brasil. E não é porque tem meia dúzia de bandidinho de bater neles, é porque o povo já entendeu, cara, o povo já sacou. Então esses caras estão num buraco sem saída. Para mim, a Covid-19, o coronavírus veio para destruir reputações e o grande desastre que ele vai fazer, além das mortes que ele está causando, é em reputação, cara. Ele está derrubando tudo. Ele destruiu reputações aí históricas, sabe, de médicos, de jornalistas, de influenciadores. Tem uma porrada de gente que abriu a boca lá e que está tendo que sair fora porque ele está destruindo isso tudo, né? E a imprensa é uma delas. A imprensa tá no mesmo buraco. Já vinha caindo e vai cair muito mais porque vai perder credibilidade. Saiu agora, né, uma pesquisa mostrando credibilidade que mostra que a credibilidade dos políticos é maior do que a credibilidade da mídia, cara, sabe? A mídia caiu e perdeu completamente. Então, eu acho que isso é um caminho sem volta. E a hora que esse negócio bater nos patrocinadores, aí o bicho vai ficar feio, cara. Tá começando a acontecer agora. Você viu que começou tem uma perseguição aí, já estão perseguindo patrocinadores, né? Tem aquela história, eu sou contra o Paulo Ganimi, odeio o Paulo Ganimi, junto um monte de amigo e vou bater no patrocinador dele. Chego lá no cara e falo, como é que você patrocina aquele nazista, aquele... Aí o patrocinador com medo... Vai... Claro. Então isso vai acontecer com as mídias, cara. Isso, e aí a situação vai ficar bem complicada, né?
E essa situação da mídia, inclusive na própria eleição do Jair Bolsonaro, eles depois tiveram que fazer uma meia-culpa porque eles não acreditavam que ele seria eleito, né? Passaram muito tempo discutindo a eleição dele como se ele não tivesse chance nenhuma de ser eleito. Depois que ele foi eleito, eles tiveram que assumir. Realmente, a gente subestimou o potencial dele, a capacidade dele. E hoje a gente está vendo uma relação talvez mais até mais transparente, não sei se, como você falou, eles não assumem que estão batendo, mas estão batendo. Você acha que a tendência é que eles cada vez mais agora façam um pouco como é nos Estados Unidos, como você falou, que tem uma mídia que é claramente democrata, outra que é claramente republicana? Você acha que vai ser essa tendência da mídia tradicional de se converter? Cara,
se não for essa tendência, esses caras são muito burros, cara, porque eles não vão conseguir se sustentar dessa forma, sabe? Eu acho que vai... E o caminho, para mim, é muito claro, sabe? É surgir outros órgãos que sejam claramente... Eu não tenho problema nenhum que você venha aqui e monte uma rede de TV comunista. Desde que você conte para todo mundo que a janela pela qual eu olho o mundo é comunista, esse é o meu ponto. E eu vou falar para quem quiser me ouvir, não tem problema nenhum, cara. Seja muito bem-vindo, sabe? Quanto mais visões tiver, melhor é. O problema todo é essa misturada, é você não saber, é você publicar um artigo cujo título contradiz o que está dentro do artigo, entendeu? Tem alguém manipulando aquilo, sabe? Você botar uma... É o sujeito acabar de falar uma coisa e vai para o ar um negócio completamente enviesado. Pega uma... Aconteceu agora na reunião lá, os caras pegaram a fala do Guedes, cara, e viraram a fala dele ao contrário. A do próprio Bolsonaro. Bolsonaro estão querendo armar a população. Cara, tiram do contexto. E isso aí antigamente passava meio que batido, agora não passa mais. Então, esses caras vão ter que fazer uma escolha, sabe? Parar com essa guarda de enganação. Vai ter que melhorar muito a qualidade do material humano. Cara, tá muito ruim, bicho. É uma molecada, cara, perdida. Os debates em canais e mídias são terríveis, cara. Não tem mais debate para... Um debate rico para a gente chegar numa conclusão. É para lacrar, cara. É para ver quem é mais espertinho. É para ver quem faz a frase de efeito. Cara, para mim, ó, o diagnóstico é o seguinte. Nós estamos num país onde tem adolescentes de 40 anos. Entendeu? E essa adolescência toda está trazendo isso. Quer dizer, é brincadeirinha. Semana passada levaram um adolescente no Roda Viva para vir contar a visão política de... Cara, que é isso, bicho? Sabe? Isso não... Tá tudo perdido, tá tudo errado. Não há mais canais de apoio. Então, e aí o que acontece? Quando começam a aparecer vozes que são coerentes e que conseguem se livrar dessa tirania das grandes redes, começam a acontecer fenômenos que nem o Alexandre Garcia, né? Ele sai, monta o canal dele, o bicho tem mais audiência hoje do que tinha lá na Globo, né? E acho que a tendência é que isso comece a acontecer cada vez mais. Esses grandes nomes do jornalismo que têm alguma coerência começarem a correr por conta própria. Agora só vão correr, só vão conseguir crescer se tiver essa coerência. Sem a coerência, não adianta você pegar um cara, um maluco desse de rede social aí, olha, da mídia tradicional, pegar um Ricardo Noblat e trazer esse cara aqui, esse cara nunca vai chegar ao calcanhar do Alexandre Garcia, né? Porque tá claro ali, ele fala para enganar, cara, ele joga verde, ele torce informação, ele tem uma tendência a querer te enganar. E quando eu percebo que você quer me enganar, cara, eu quero distância de você, né? Que é diferente do Alexandre Garcia, né? Então, essa coerência é fundamental e eu acho que se os caras não abraçarem isso, eles estão ferrados, não vai sobrar nada.
Você trouxe aqui um ponto que eu acho que é interessante, a questão dos influenciadores, né, das redes sociais, artistas e tudo mais. A gente teve um episódio há pouco tempo em que grandes artistas, ou alguns que já não são mais tão grandes assim, mas começaram a tratar de um tema que eles não conhecem ou não conheciam, que é a questão da regularização fundiária, né? A famosa MP 910, que muitos chamaram de MP da grilagem. E eu mesmo fui bombardeado nas minhas redes sociais com várias pessoas, cidadãos comuns, que estavam sendo influenciados por esses artistas por conta de vídeos e postagens que eles fizeram em redes sociais que eles têm, que têm milhões de seguidores, alguns deles, falando de um tema que eles desconheciam. E as pessoas estão dando cada vez mais voz a esse tipo de pessoas, né? E que eu acho até legítimo eles quererem participar da política, acho que é importante também, mas muitas vezes eles entram nesse debate sem conhecer, com análises superficiais. E a população, que eu acho que não é talvez tão culpada, mas até a própria mídia, como você falou do Roda Viva, está dando espaço para ouvir pessoas que nunca estudaram sobre política, nunca tiveram nenhuma análise política, como especialistas em temas. Isso é uma coisa que acaba... o papel dessas pessoas, pelo fato deles terem muitos seguidores, eles têm uma grande responsabilidade também. E hoje eles não atuam com essa responsabilidade. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar, e eles deveriam se preocupar, né, sem entrar em detalhes de nomes, porque alguns até acho que tentam fazer isso de forma responsável, mas muitas vezes até não conseguem. Mas esse é um perigo que a gente vive hoje, né, desses grandes influenciadores quererem dar palpite sobre todos os temas, né, Luciano?
Isso é o sinal desses novos tempos aí. Isso tem uma coisa que, para mim, também é um daqueles valores que, para mim, são sagrados, né, cara? Paulo, se eu não sei de um assunto, eu vou calar minha boca, entendeu? E o máximo que eu posso falar para você são as preocupações que eu tenho com relação a esse assunto. Por isso eu não abro a boca para falar de coisa que eu não entendo. Os caras vêm lá, ah, você viu a nova MP aí? Eu falei, cara, eu não vi, não li nada a respeito e me recuso a comentar enquanto eu não entender os dois lados. Deixa eu ver quem está falando a favor, quem está falando contra, para lá no final eu ter uma ideia do que se trata. Mas esse sou eu, cara. Então eu jamais abriria a boca para dar palpite de uma coisa que eu não, no mínimo, não mergulhei naquilo para entender. E o mundo tá cheio de armadilhas, né, cara? Só que essa molecada impetuosa aí não quer saber, cara. Os caras mergulham de cabeça e saem cantando bala. E é lindo, né, cara? Porque você fala uma bobagem qualquer, aí vem todo mundo, ai, que lindo. Então virou um lance de entretenimento, de celebridades aí, que tem uma... É uma palavra que você falou para mim aí que é fundamental, cara, sabia? Quando você tem diante de você um microfone, uma câmera, você tem que ter uma responsabilidade, porque o que você falar ali vai estar batendo em algumas pessoas, entendeu? E vai atingir as pessoas, eu não sei de que forma, né? Então eu tenho que ter tremenda responsabilidade quando eu abro a boca para falar aqui. E tem duas coisas acontecendo. Eu posso falar uma bobagem por ignorância, ou eu posso falar uma bobagem por intenção, né? Eu vou e falo, o exemplo que eu gosto de dar, você pega o Milton Neves, por exemplo. O Milton Neves, ele fala bobagem, mas ele fala que aquilo é uma intenção, ele quer causar a polêmica. Ele tem uma puta ironia, ele usa aquilo como uma arma para causar polêmica e fazer o barulho, né? Então, ele fala aquilo com uma intenção, né? Agora, tem os que falam sem intenção, que é o pessoal da ignorância. Esses não caiu na ficha na cabeça deles de que eles não deveriam estar falando sobre um assunto que eles desconhecem, porque eles estão atingindo muita gente. Eles não entendem essa responsabilidade, né? O negócio ali é lacrar. Então, para onde está batendo a onda? É para lá vou eu, atrás da onda, né? E aí fica esse bando de gente, cara, gritando, falando alto, falando bobagem. Cara. E essa coisa que você falou dos artistas, isso é antigo. Você viu os vídeos na Globo, os vídeos de meio ambiente, os vídeos, cara, olha a Amazônia, o incêndio na Amazônia, cara, a Amazônia pegando fogo, cara, isso é tudo, existia um termo nos anos 80, né, nos anos 70, 80, que era o termo do idiota útil, você lembra disso? Que era, sabe, os caras são feitos idiotas porque são úteis, eles servem a um caminho, eles servem a uma proposta, a um propósito de alguém, né? E alguém conduz essa turma toda, e esse povo todo vai, cara, e fala essas abobrinhas todas que você ouve aquilo e fala, cara, não é possível que esses caras não leram o que eles estão falando, né? E eu acho que não leram, e quando leram não entenderam nada, né? O suprassumo foi a live feita aí pela Anitta com a Gabriela Prioli, né? Onde a Anitta revela o fosso de ignorância que ela tem. Tem um negócio legal que ela dizia, cara, eu não sei de nada sobre isso, gostaria de aprender. Pô, perfeito, então vamos lá, vamos aprender. Quando você estiver bem, você vem e fala no microfone, tá? É. Enquanto não tiver, cara, pega a tua ignorância aí, vai cuidar de música, vai fazer música, né? De novo, eu acho que o caminho para falar abertura, liberdade, tem que ser para todo mundo, cara. Todo mundo pode manifestar sua ignorância em público. O problema todo é responsabilidade. Tá? Eu sou um professor de ética. Até com a boca fechada, eu estou dando aula de ética. Todo mundo que me segue está olhando para mim para dizer, para ver o que eu vou falar, para onde eu vou olhar, como é que eu vou me comportar. Isso ele está aprendendo com isso. Aprendendo o que fazer ou aprendendo como não fazer. Né? Isso implica numa responsabilidade. Eu tenho que pensar muito bem antes de enfiar o dedo no nariz quando tiver uma câmera ligada para mim. Né? Porque isso tem implicações. Quando eu não estou nem aí, cara, fica essa coisa que você falou aí, bicho. Qual é o assunto da moda? É esse aqui? O que, que eu ouvi falar? É aquilo lá? Vamos lá. Reproduz aquilo e aí você tem um bando de zumbis. Que é o que está acontecendo com o Brasil hoje, né, cara? É zumbi, cara. Você é zumbi. Não sabe por que está na rua. Está lá, perdido. Atacando em horda, né? São hordas atacando, e aí você tentar ter um discurso racional no meio de um ataque de zumbi, não tem como sobreviver isso aí, não tem. Né?
Você falou da Anitta, e ela é um dos exemplos que eu citei antes, sem nomeá-la, que eu acho que foi bacana até esse episódio dela dizer, não entendo nada de política, não vou me manifestar, vou aprender. Porém, ela Sim. quis se manifestar sobre essa questão da regularização fundiária. E ela foi um dos artistas que mais se manifestou e que fez com que milhares, se não milhões de pessoas, começassem a se manifestar também sobre o tema. Então, ela, de um lado, ela teve o gesto de falar não entendo nada sobre o assunto, do outro, ela se manifestou sobre o assunto que ela não entendia, sendo até contraditória com o próprio gesto anterior dela de dizer que não entendia sobre política e não iria se manifestar. E ela não entendeu a responsabilidade que ela carrega pelo fato de ela ter milhões de seguidores. Né? Luciano, chegando aqui quase que na reta final, ainda não é a reta final, mas já no penúltimo item da nossa conversa, vou pedir aqui para você passar para o pessoal que está nos ouvindo hoje, né, uma sugestão, pode ser um livro, uma série, um filme, um canal, para as pessoas continuarem se enriquecendo, né, com o seu conhecimento ou com o conhecimento dos outros, depois que terminarem de ouvir aqui o nosso bate-papo, o nosso podcast. Então, eu quero você fazer uma indicação.
Eu tenho o Café Brasil Premium, que é esse ambiente que eu falei para você, que o pessoal assina para entrar, então é um ambiente todo controlado, e lá o pessoal recebe conteúdo mensalmente, né? Um monte de conteúdo. Eu acabei de publicar, eu faço um negócio chamado Pod Sumário. Eu pego todo mês um livro, tento que seja um livro não publicado em português ainda, e faço um sumário comentado. E é uma coisa muito louca, porque o sumário tem 80 páginas, cara. Então, ontem eu botei no ar um sumário que tem 83 páginas, que tem a versão dele em PDF e tem a versão em áudio, né? Eu faço o áudio sumário também. Tem 2 horas e 45 minutos de sumário do livro. O livro chama-se The Power of Bad, o poder do mal com U, The Power of Bad. E os autores tratam de como a negatividade tem um efeito terrível sobre a vida da gente, né? Como as coisas ruins impactam na gente. Cara, e eu comecei a fazer esse pote sumário quando começou o lance da Covid. E foi impressionante, cara, porque eu ia fazendo o sumário e falando, cara, não é possível, esses caras estão sentados lá, estão escrevendo sobre esse momento, porque ali descreve tudo o que acontece. É genial o livro. Então, se você tiver a chance, primeiro, de comprar o livro, compra. The Power of Bad é o nome do livro, né? Ou então, assine o Café Brasil Prêmio e tenha acesso ao sumário, porque ficou muito legal, tá muito bom aquilo, né? E dá uma visão muito clara de como é que as coisas ruins têm um impacto muito maior sobre as coisas boas. E existe uma indústria da crise. Tem gente que ganha com a crise. E esse pessoal que ganha com a crise tem todo o interesse em botar a gente em pânico, né? E o cara eles dão milhares de exemplos, vão contando. É muito legal o livro lá.
Eu tenho uma sugestão também, Luciano, que é um livro chamado Me Engana Que Eu Gosto, de um tal de Luciano Pires. Também é uma ótima sugestão aí para quem quer ler um pouco também. Luciano, aqui já chegando aqui na reta final, vou pedir para você. Geralmente eu peço para as pessoas passarem uma mensagem, né? Tenho pedido aí nos últimos episódios, principalmente para o nosso grande Bernardinho, para o Daniel José, nesse momento de dificuldade, para quem está ouvindo a gente. Eu vou pedir para você falar um pouco para quem está ouvindo a gente, mas também para mim. Né? Eu, como seu ouvinte, como seu seguidor, queria que você passasse uma mensagem aí sobre comunicação nesses momentos aí de crise, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo. Uma mensagem que fica aí, principalmente nesse momento difícil. Né? Eu acho que a gente está precisando também de mensagens positivas, mas mensagens que abram nossa mente também. Então, fica aí com a palavra para encerrar nosso bate-papo.
Então, cara, o teu caso é um caso interessante porque você saiu do ressentimento passivo, sabe? De ficar em casa xingando, né? Ah, porque tá tudo errado. Para botar em atividade, cara. Você fez uma escolha. Você trocou a vida que você vinha levando, que era uma vida... Pô, você estava bem, cara. Você estava arrumado, estava trabalhando, estava ganhando, estava levando bem a tua vida, para se incomodar, para se atirar para um negócio insano, que é virar um político, né? E tentar, de alguma forma, botar jeito nessa bagunça que nós estamos vendo aqui, e que está escrito nesse livro que você recomendou, eu me engano, que eu gosto, né? Que é, qual é a base desse livro aí? Com 19 anos de idade, eu estava em São Paulo, com o cabelo aqui, com uma placa na mão, pedindo a volta do irmão Denfio, pedindo a democracia de volta, e eu consegui tudo o que eu queria, cara. Aquele movimento que eu estava na rua gritando, conseguiu tudo que a gente queria. A gente voltou para a democracia, a gente saiu do regime militar, voltaram os políticos, cara, ficou tudo uma maravilha, né?
Até o irmão Denfio voltou também, né?
Voltou todo mundo, né? Então a gente conseguiu o que a gente queria. 40 anos depois, eu olho para trás e uma porrada daqueles caras que estavam comigo na rua pedindo pela democracia estão presos por corrupção, por sacanagem, etc. E eu olho para aquilo e falo, cara, e aquele Brasil pelo qual eu lutei não aconteceu. Eu olho agora e falo, cadê? O que houve lá? Então, onde é que nós erramos, né? E o erro para mim é básico, cara. Eu fui, lutei, quando eu consegui, eu voltei e fui cuidar da minha vida. E lá virei as costas e falei, agora que está aí, eu já vou cuidar da minha vida. E deixei que qualquer um tomasse posse e tomasse conta. E aí virou aquela bagunça que a gente conhece aqui, né? Foram tomar conta aqueles caras que quiseram se incomodar. E eu não quis me incomodar, cara. Eu fiquei em casa e eu ligo a televisão e fico, ai, que horror. Nossa, que ruim. Nossa, que feio. E aí, cara, o que você vai fazer a respeito, né? Então, gente como você que decide colocar em prática essa tua indignação, no lugar onde você pode fazer alguma coisa a respeito, quer dizer, o lugar que você está, você consegue ter um impacto muito maior na sociedade do que se você estivesse lá na tua região, dando roupa, dando saco de dormir, dando comida, fazendo ações filantrópicas, sabe? Aí onde você está, cara, uma articulação bem feita muda a vida de 200 milhões de pessoas, né? E você escolheu ir para esse lugar com toda a incomodação que a gente sabe que tem, pagando um puta preço, que é se enfiar nesse ofidiário, né, no meio dessas cobras todas, e tentar não ser visto como cobra. Entendeu? Então você é jogado aí dentro, como é que você entra no meio desse atoleiro e não suja o pé no barro, cara? Tá todo mundo de olho, né? Tá vendo, é outro, olha aí, né? Mais um bandido. Eu tô cansado de ouvir isso aí. Então, tem um tremendo custo nisso aí que as pessoas parece que desconsideram. Acho que você foi para aí para tirar vantagem, é mais um que quer ganhar, é mais um que quer. E a gente sabe que não é isso. Eu pelo que eu te conheço, eu já sei que não foi por isso. Eu já sei, e tem vários caras que estão aí com a mesma intenção. O que nós temos que fazer é um esforço gigantesco para que mais gente como vocês tomasse lugares, cara. Nós temos que ocupar esse congresso com gente que tem uma cabeça parecida com a de vocês, e não uma maioria de bandido que está interessado, nem sabe, tem gente que nem sabe o que está fazendo aí, né? Está aí e não sabe o que está fazendo, né? Então, é muito difícil você mudar o país com gente que não sabe o que está fazendo, ou com gente que tem esses interesses todos aí. Então, o primeiro ponto é esse, quer dizer, você fez uma escolha lá atrás de mudar a tua vida e se entregar para um caminho aí que é uma luta, cara, é complicada, bicho. Acho que tem um risco tremendo para você, para tua família, né? Eu acho que as pedras que joga em você vão acertar na tua família, nos seus amigos, né? Vão acertar em todo mundo que tiver em volta. Você vai perder a tua liberdade, né? Já deve acontecer, sai na rua e se bobear vai ser xingado, entendeu? Então tem todo um lance aí que exige uma escolha e não é todo mundo que está disposto a fazer, né? Então, se eu não estou disposto a fazer, o que, que eu posso fazer para ajudar quem está disposto, né? Então eu tenho que ser o cara que dá o suporte para o Paulo Ganimi, cara. O que, que eu dei para ele? Eu dei meu voto? Legal. E depois que eu dei meu voto, o que, que mais que eu dou, cara? Sabe? Eu quero contar tuas ideias para o povo. Eu quero te chamar para o meu programa, cara. Sabe? Eu quero pegar o teu post legal e republicar esse post. Eu quero dar um like. Sabe, se você montar uma campanha, eu quero colaborar com essa campanha, eu vou dar dinheiro para a tua campanha, né? Eu vou querer fazer parte das pessoas que estão ajudando aquelas que querem fazer acontecer. Eu não quero ser um destruidor, né? Aliás, o que eu quero destruir? Eu quero destruir o bandido, cara. Sabe? Quando vier o ogro para tomar conta, para ser um bandido, para roubar, esse eu quero destruir. Agora, quem está afim de construir, eu quero estar ajudando, né? E talvez eu possa ajudar não atrapalhando, né? Então, para mim, nesse momento que está acontecendo no Brasil, falta essa grande mobilização popular, e eu não estou me referindo aí na Avenida Paulista fazer gritaria, aquilo é uma ação que é válida, mas eu estou me referindo aqui no meu dia a dia, sabe? Se o meu primo falou uma puta bobagem, eu vou para cima dele. Falo, cara, você falou um negócio errado, estou num grupo de WhatsApp, entrou uma bobagem, eu imediatamente vou atrás e falo, gente, não é nada disso, isso que está aí é mentira. Tá? Por quê? Porque a verdade está aqui, né? E eu passo a exercer esse papel no meu dia a dia. Eu vou fazer isso com a minha empregada, cara, sabe? O que você está ouvindo aí? Ah, peraí, você está ouvindo, está errado. Não é assim. Isso foi feito para te enganar. O que vale é outra coisa. Então, eu tô exercendo um papel de disseminar os fatos do jeito que eles são, disseminar as ações legais, sabe? Falar de um político que fez um ato bom e não ficar o dia inteiro batendo nos que fizeram o ato ruim, né? Cara, vamos gastar nosso tempo com quem está construindo, sabe? Vamos. Eu criei uma hashtag no meu Facebook, que é hashtag... Cara, olha só, eu estou sem usá-la há tanto tempo que eu acabei esquecendo, mas é uma hashtag que fala de coisas boas, né? Enquanto isso, hashtag enquanto isso. É. E eu usava aquilo para botar uma coisa legal que está acontecendo enquanto a bagunça acontece. Cara, o que eu apanho com essa hashtag, você não faz ideia. Olha, fizeram um negócio legal, eu boto lá, se foi uma ação legal feita por um político, eu começo a apanhar no momento seguinte. As pessoas não aceitam boas notícias. Nós fomos levados a isso. O Brasil foi levado ao ponto de não aceitar boa notícia, cara. Isso é a morte. Então, nós temos que ser propagadores das coisas boas que estão acontecendo aí.
É verdade. Eu tenho também uma iniciativa que até não consegui fazer com que isso decolasse, que é também de trazer coisas boas sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro, por conta disso. Você começa a falar, ainda mais depois da pandemia, ainda mais difícil ainda falar de coisa boa. É porque as pessoas querem só brigar, querem só as notícias ruins. Parece que você está alienado quando você fala das coisas boas também. É muito difícil. Luciano?
Na minha palestra eu faço uma brincadeira com o pessoal. Eu falo, cara, assistam 30 minutos do Jornal Nacional e me contem, dá vontade de fazer o quê quando termina o Jornal Nacional? E todo mundo diz, eu quero ir embora daqui. Né? Termina o Jornal Nacional e a ideia é o seguinte, eu quero ir embora daqui. Cara, quem ganha com isso? A quem serve isso, cara? O que pode trazer de bom isso? É criar esse sentimento de que eu quero ir embora daqui, que isso aqui não funciona. Sabe, essa coisa de fracasso do tipo assim, meu, conforme-se, tá? Esse lixo que você está vendo aí é o máximo que você pode fazer, né? O resultado disso aí é o máximo que nós podemos fazer e vai ser sempre assim. Quem é que ganha com isso, cara? Sabe? Ninguém ganha. Então tem um erro fundamental que tem que ser mudado. E não é para ser poliana, não, cara. É para botar bandido na cadeia, é para ir para cima de corrupto, entendeu? É para trabalhar no ostracismo social, entendeu? É para dizer o nome de quem é, para botar o dedo na cara. Nós temos que fazer isso. E temos que ser muito agressivos nesse ponto aí, né? Pelo bem do país. Mas temos que valorizar quem está tentando fazer o que presta e quem está tentando fazer dar certo. Se isso não acontecer, meu amigo, é se conformar e que vai ser sempre assim.
Luciano, muito obrigado pela conversa. Se estendeu até mais do que eu imaginava. Acho que foi meu podcast mais longo até aqui, mas não à toa, porque com certeza tem muita coisa a agregar, muita coisa, inclusive, daria para a gente ficar aqui mais 2 horas conversando. Mas vamos encerrar por aqui. Obrigado mais uma vez, não só pela conversa de hoje, mas tudo isso que você traz para a gente para debater, para refletir, inspirar as pessoas, como eu falei, não é mentira. Eu te ouço há anos, muito antes de eu querer entrar para a política, e sem dúvida nenhuma você foi uma das inspirações que fez com que eu pensasse em como ajudar o Brasil e como entrar para a política, e fez eu estar aqui hoje como deputado federal. Muito obrigado mais uma vez, um grande prazer estar aqui com você, e também aprendo não só sobre política, sobre reflexões, mas também como fazer um podcast. Ainda estou iniciando, estou aprendendo ainda, mas um dia eu chego lá. Parabéns aí pelo Café Brasil, pelo Cafezinho, pelo Leadercast. E como a gente falou aqui no início, tá lá, vai lá, entra lá no Leadercast para ouvir minha conversa com o Luciano, que foi muito legal também. Obrigado, Luciano.
Eu que agradeço, cara. Parabéns a você pelo trabalho aí, pela tua coragem, e tamo junto. Você sabe que eu sou da tua turma aí e vou fazer campanha para você, cara. Quero... Ainda quero votar em você.
Aí a gente tá vai bom. Ter que... Aí você sabe que para você votar em mim só tem uma opção, né?
É, vambora, cara. Quem disse que não pode ser? Vambora. Pode ser, pode ser.
Isso aí, muito grande obrigado, abraço. Luciano. Um abração. Obrigado a todos os ouvintes que ouviram a gente aqui. E até o próximo Conversa com Ganini. Até semana que vem, gente. Um abraço.
O Conversa com o Ganimi pode ser encontrado em todas as plataformas de distribuição de podcasts ou em pauloganimi.com.br. Vai pra cima, deputado. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window looking out at Corcovado. Oh, how lovely. This is where I wanna be, here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. I who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my love. Cara, tão gostosa quanto essa versão de Corcovado na voz de Stacey Kent, foi a minha conversa lá no Conversa com o Ganimi, viu? Essa música representa tudo aquilo que seria o Rio de Janeiro que a gente quer ter. Aliás, é o Brasil que a gente quer ter. Olha, o Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E, é claro, você aí, ó, completando o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o Café Brasil Premium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Então acesse, ó, cafedegraça.com e experimente o Premium por um mês sem pagar. Lembre-se, eu estou com meu curso online em dia, cara. Produtividadeantifrágil.com.br. A turma que está fazendo está adorando, e eu não sei o que está fazendo e que você não foi lá ainda, cara. Produtividadeantifrágil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Abraham Lincoln: só tem direito de criticar aquele que pretende ajudar.
Café Brasil. Ajuda os vós. A 16 não nos venceu o coração.